Olá, estamos de volta. Mais uma aula da disciplina de Estatística Aplicada à Administração, a aula 2, do curso de Bacharelado em Administração Pública. O tema da aula de hoje, pessoal, é um tema muito interessante, que é o tema das distribuições de frequência e representação gráfica, que pode ser acompanhado por vocês na unidade 2 do seu material. Eu sempre recomendo que, quando vocês vierem assistir às aulas, assistam com material impresso próximo ou então através do material em PDF. Mas sempre consultem quando necessário. Muito bem. Nós vamos apresentar a questão das distribuições de frequências em representação gráfica para três casos, basicamente. Quando tivermos uma variável quantitativa contínua, uma variável qualitativa, uma variável quantitativa discreta. Nós já vimos na aula 1 o que são cada uma dessas definições. Se você está com dúvida, retorne lá, dê uma olhada no nível de mensuração das variáveis. Bom, as distribuições de frequência, pessoal, são a primeira forma, constituem a primeira forma de você representar, de você organizar um conjunto de dados. Vamos ver isso em maior detalhe. Bem, os dados brutos, se você pegar, por exemplo, a tabela 1 lá da unidade 2, eles não nos dizem muita coisa. Vejam aqui, por exemplo, esses dados que foram obtidos aqui no material, se vocês observarem lá na tabela 1, eles são referentes a percentual dos trabalhadores que contribuem com o INSS em 20 cidades de uma determinada região do Brasil, no ano de 2008. Observem aqui essas informações, pessoal, que elas não nos dizem muita coisa assim. E detalhe, né? Essa é uma quantidade pequena de dados, são apenas 20 municípios, 20 cidades, então é uma quantidade pequena. Uma primeira forma de você organizar os dados é o que a gente chama de raw. Você simplesmente vai ordená-los de forma crescente ou decrescente. Se esses dados estiverem numa planilha eletrônica, isso é extremamente simples de fazer. É só você selecioná-los e pedir para fazer a classificação. Então, os dados ordenados, nós já podemos ter uma boa ideia aqui de como é que funciona, de como é que está essa distribuição. Percebam, pessoal, que dá para ver claramente que o percentual mínimo é de 41% e o percentual máximo é de 60% de trabalhadores que contribuem com o INSS. Reparem, contribuíram no ano de 2008. Reparem, nós temos alguns municípios com valores mais baixos e alguns municípios com valores mais altos. A simples ordenação, especialmente nesses casos que a quantidade de dados é pequena, já nos possibilita identificar muita coisa. Então, os dados brutos são esses aqui. E, pelo menos, você vai colocá-los em ordem para tentar extrair alguma informação. Claro, pessoal, que o raw torna-se inviável quando você tiver uma grande quantidade de dados. Aí fica difícil trabalhar com ele. Você vai ter que pensar em outra maneira de resumir o conjunto de dados. Quando você tiver uma variável quantitativa contínua, nós vamos, em muitas situações, ter variáveis desse tipo. Nesse caso, pessoal, nós vamos ter que organizar o conjunto de dados para possibilitar a sua apresentação. Porque você simplesmente fazer um raw, como nós observamos ali, dependendo da quantidade de dados, você vai ficar com um raw muito grande. E aquele princípio que nós vimos na aula 1, de organizar os dados, você procura fazer isso, você não vai ter organizado nada, você não vai ter resumido nada, você vai ter simplesmente uma grande fieira de dados sem te dizer muita coisa. Então, a distribuição de frequência de uma variável quantitativa contínua é muito comum você apresentá-la através de uma tabela. O que que vai ser feito? Os dados vão ser distribuídos em classes. Essas classes serão mutuamente exclusivas. Significa que uma observação só pode pertencer a uma classe por vez. O que que vai ser feito então? Depois de definir os intervalos das classes, nós vamos contar as frequências de cada classe. Quantas vezes, ocorreram os elementos que estão naquela faixa de valores? E depois disso tudo, nós vamos fazer a interpretação. Agora, o que é crucial nesse processo? Crucial é definir o limite inferior e superior de cada classe. E para isso nós temos alguns procedimentos que vamos ver agora. Por exemplo, você pode definir esse limite inferior e superior da seguinte maneira. Vejam aqui essa apresentação. Por exemplo, imagine que você tivesse essa classe aqui. O que que significa isso? Você tem a classe de 43,5 até 48,5. O que que significa essa barra? Significa que o limite inferior nessa classe será incluído na sua contagem. Como não tem a barra desse lado, o limite superior não será contado. Imaginem vocês, pessoal, que vocês recebessem, fizessem a pesquisa e um dos resultados fosse 43,5. Exatamente. Ele seria contado nesta classe aqui, porque ela está denotada com intervalo inferior, o limite inferior faz parte dela. Se, porém, eu tivesse um resultado 48,5, ele não seria contabilizado aqui. Por quê? Porque não tem o limite superior aqui. Não tem a barra aqui definindo que o limite superior faz parte dessa classe também. Ele seria contado na classe imediatamente seguinte. Agora, se as duas classes, se as duas tivessem uma barra aqui indicando, então os dois, se acontecesse valor 43,5, 48,5, ambos seriam contabilizados, seriam contados dentro dessa mesma classe. Tá? Essa notação é bastante comum. Nós vamos vê-la daqui por diante. Muito bem. Como é que definimos o número de classes? Eu tenho um conjunto de dados qualquer de uma variável quantitativa contínua. Eu vou subdividir isso em quantas classes, em quantas faixas de valores? Bom, eu tenho duas fórmulas muito interessantes para apresentar para vocês. A primeira delas diz o seguinte: o número de classes vai ser igual à raiz quadrada do tamanho do conjunto de dados, do N. Você usa essa expressão quando o teu tamanho de conjunto de dados for menor ou igual a 100 elementos, for um conjunto pequeno. E o K será igual a 5 vezes o logaritmo de base 10 do tamanho do conjunto para conjuntos maiores. Aí vem uma pergunta, sempre o aluno preocupado pergunta assim: ah, professor, mas e se esse valor de K der fracionário? Bom, neste caso aqui, pessoal, a gente arredonda. Aqui nós podemos arredondar. Vocês se lembram que na aula 1, nós dissemos para vocês que o valor do K lá da amostragem sistemática, nós não podíamos arredondar. Nós tínhamos que operar de maneira tal, ou aumentando o tamanho de amostra, ou retirando elementos da população por sorteio, de maneira que não houvesse um valor fracionário de K. Aqui não. Aqui, no caso do número de classes, nós podemos fazer esse arredondamento. Muito bem. Por exemplo, se eu tivesse 20 elementos na amostra, a raiz quadrada de 20 daria 4,47, poderíamos arredondar para 5 classes. Reparem aqui, né, que eu posso usar essa expressão porque o meu tamanho de conjunto é pequeno, menos de 100 observações. Depois de eu definir isso, pessoal, eu tenho que definir a amplitude total do conjunto de dados. Para aquele rol que nós observamos anteriormente, isso consiste em fazer a diferença entre o máximo e o mínimo do conjunto de dados. Então, lá nós tínhamos um percentual máximo de 60% e um percentual mínimo de 41%. Então, a amplitude total do conjunto é 19%. Então, o conjunto, a distribuição agrupada em classes, a tabela agrupada em classes, ela tem que ter uma amplitude de, no mínimo, 19% para incluir do menor ao maior valor. E a partir daí, nós podemos calcular a amplitude das classes. Nesse nosso caso aqui, por exemplo, como é que a gente calcula a amplitude de classes? Você pega a amplitude total do conjunto e divide pelo número de classes menos 1. Então, nós temos uma amplitude de 19 dividido por 5 menos 1 dá 4,75. Arredondamos, então, para 5%. Cada classe teria, para aquele caso que vimos anteriormente lá da contribuição do INSS, né, uma amplitude de classe de 5%. E, então, vejam, por exemplo, os limites das classes. O limite inferior da primeira classe é o valor mínimo do conjunto menos a amplitude de classe dividido por 2. Então, para o nosso exemplo, o limite inferior da primeira classe é o valor mínimo, 41, menos a amplitude da classe 5 dividido por 2, ou seja, 38,5%. O limite superior da primeira classe será o limite inferior dessa mesma classe mais a própria amplitude de classe. Se vocês pegarem alguns livros de estatística por aí, eles talvez tenham uma abordagem um pouco diferenciada. O nosso livro-texto tem essa abordagem aqui, que é uma abordagem bastante interessante, mas não é a única. Existem várias abordagens diferenciadas, certo? Essa é uma das abordagens que existe e que é uma abordagem boa e que possibilita vocês construírem a distribuição com boa tranquilidade. Para o nosso caso aqui, então, o limite superior da primeira classe seria 38,5 mais 5. Ou seja, temos aqui 43,5% o limite da primeira classe, limite superior da primeira classe. Poderíamos então, pessoal, para aquele problema que vimos anteriormente, que temos apenas 20 observações, temos então 38,5 até 43,5, 43,5 até 48,5, 48,5 até 53,5 e as duas últimas classes, 53,5, 58,5, 58,5 até 63,5. Reparem, o limite inferior da primeira classe está abaixo do mínimo, que era 40%, e o limite superior da última classe está acima do máximo, que era 61%. Isto é muito importante. A tabela agrupada em classes, ela precisa incluir do menor até o maior valor do conjunto, sempre. E a gente viu que, usando esse procedimento que estamos mostrando aqui, isso é garantido. Então agora, pessoal, o que acontece? Agora nós temos que contar quantos elementos há em cada classe. Temos que contar a frequência absoluta e, sempre que possível, né, recomendável você apresentar também a frequência relativa. E a partir da frequência relativa, os percentuais. Hoje, praticamente em todas as esferas de governo, em todas as abordagens, é muito comum a gente apresentar percentuais. Não apenas as frequências absolutas, as contagens, mas os percentuais conjuntamente. A frequência absoluta, que nós vamos chamar de FA, é a contagem do número de ocorrências de cada classe. Esse indexador aqui, I, significa que é de uma classe I qualquer. Temos também a frequência relativa, que a gente chama de FR. A frequência relativa, o que é? A frequência relativa é a frequência absoluta daquela classe dividida pela soma de todas as frequências absolutas, ou seja, dividido pelo tamanho do conjunto de dados. É uma proporção. Sendo uma proporção, ela varia entre 0 e 1 e pode, ao ser multiplicada por 100, ser transformada em percentual. Então é bastante comum você apresentar a frequência relativa em termos percentuais. Certo? Então vamos apresentar a frequência relativa em termos de proporção ou em termos percentuais. A forma percentual, pelo menos para o grande público, costuma ser a preferida. É a mais utilizada nos relatórios, geralmente em termos percentuais. Certo? Mas é tudo derivado dessa proporção aqui. Para o caso que vimos até o presente momento, aquele caso das pessoas, né, os municípios, o percentual de pessoas que contribuem com o INSS. Nós temos aqui as classes, já mostramos para vocês como obtivemos isso aqui. Se vocês pegarem aquele rol que está descrito para vocês na página, né, vocês têm as informações disponíveis, a tabela, né, na página 50 do nosso livro da unidade 2, vocês têm ali na tabela 2 o rol. Utilizem aquele rol para ver como essas frequências são preenchidas aqui. Observem. Na classe 38,5 a 43,5%, nós temos 3 municípios. Na classe 43,5 a 48,5, 4. Na classe 48,5 a 53,5, 7. Na de 53,5 a 58,5, 4. E na última classe temos 2 observações, dando um total geral de 20. Como é que calculamos as frequências relativas? Basta dividirmos cada uma dessas aqui pelo valor total. Então, 3 dividido por 20, nós temos 0,15. Ao multiplicar por 100%, temos 15% percentual. 4 dividido por 20, 0,2. 20%. 7 dividido por 20, 0,35. 35%. 4, 0,2% de novo. 2, 0,1%. Observem que temos aqui os percentuais associados. Aqui ao lado, pessoal, nós temos duas outras colunas, que são as colunas de frequências acumuladas. Isso pode ser muito útil na hora da análise. Vejam que interessante. A frequência acumulada até a primeira classe é o próprio valor 3, que é a frequência acumulada, frequência absoluta daquela classe. Quando passamos para a classe seguinte, nós vamos somar essa frequência acumulada com a frequência da própria classe. Até o 48,5, nós temos 7 observações. Posteriormente, ao passar para a terceira classe, somamos novamente aqui com 7. Então, até essa classe, nós temos 14 observações. Depois, até a Quarta classe, nós temos 18 observações, as 14 anteriores mais as 4 dela. E, finalmente, nós temos acumulado até a última classe, como era de se esperar, a frequência absoluta total, 20. 18 mais 2. E o que é essa frequência relativa acumulada? Você vai pegar esses valores e vai dividir por 20. Então, nós vamos ter ali, ó, 0,15, 15%, 0,35, 0,70. Então, vejam, até esta classe nós temos 70% dos municípios. 70% dos municípios têm até 53,5% dos seus trabalhadores, né, que contribuíram. 70% dos municípios têm até 50, esse percentual de 53,5% dos trabalhadores contribuindo com o INSS no ano de 2008. Depois, observem ali, acumulando 90% até esta classe. E, finalmente, 100%. Né? Então, com isso, pessoal, vocês podem ter uma ideia de como é que está a distribuição dos dados. Reparem que 70%, a maioria absoluta dos municípios, tem um percentual de contribuição do INSS de, no máximo, 53,5%. Então, isso pode dar uma indicação. Eu tenho, pelo menos, eu tenho ali 47%, 46,5% da população que não está contribuindo com o INSS. Em 30% dos municípios, eu tenho mais do que isso, mais do que 53%. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso aqui. Essas informações são bastante úteis para nós, esses percentuais aqui. O recomendável é que, ao apresentar a tabela, a gente apresente tudo isso aqui. Para que o leitor, pensando em termos de um relatório, não estou pensando em termos de apresentação, em termos de um relatório, o leitor vai observar essas informações aqui e vai poder poder ter acesso a essa informação, poder enxergar como é que está a distribuição dessa variável percentual dos trabalhadores que contribuem com o INSS em 20 cidades no ano de 2008. E poder comparar isso, por exemplo, se essa mesma tabela for construída, com o ano de 2009, com o ano de 2010, e observar se houve flutuação aqui, se esses percentuais sofreram modificações. Muito bem. E se a minha variável for qualitativa? Se a variável for qualitativa, as coisas ficam muito simples, pessoal. Já que é uma categoria, são atributos, você simplesmente estabelece os diferentes atributos que a variável pode ter e conta as frequências com que eles ocorrem. Por exemplo, nós temos aqui no nosso livro, na página, um exemplo que foi apresentado para nós, aqui na página 58, na unidade 2, né, gênero de pessoas que consideram serviços prestados pela prefeitura como satisfatórios. Então, dos 50 que consideraram satisfatórios, 20 são do sexo masculino e 30 são do sexo feminino. E aqui temos então os percentuais, as proporções, né? 20 dividido por 50, e aqui o percentual 40%, 30 dividido por 50, percentual aqui 60%. Certo? Então esse é um resultado tranquilo de você obter aqui. Certo? Quando a variável é qualitativa, é só você fazer esse elenco. Às vezes, nós só temos que tomar cuidado com o seguinte. Às vezes, você tem muitos valores de variável qualitativa. Nesse caso, às vezes você tem que agrupá-los. Vou citar um caso para vocês. Uma aluna minha de pós-graduação, uma vez veio com uma pesquisa em que ela perguntava para as pessoas o bairro de origem, onde as pessoas residiam. Acontece, pessoal, que às vezes a pessoa não sabe muito bem onde mora, ou ela chama o bairro de uma determinada maneira e o bairro trocou de nome ou coisa que o valha. Então o que aconteceu é que numa pesquisa em que ela entrevistou 400 pessoas, 450 pessoas, ela tinha 50 denominações diferentes de bairro. E nos estudos que ela fez previamente, ela calculou que deveriam existir, na realidade, 20 bairros diferentes. Então o que teve que ser feito? Teve que se identificar, né, dentre aquelas 50 e poucas denominações, teve que recodificá-las nessas 20 denominações que ela tinha previsto originalmente e que faziam mais sentido do ponto de vista dos estudos dela. Então, às vezes, quando a variável qualitativa tem muitos resultados, você é obrigado a fazer uma recodificação, um agrupamento dos resultados. Tá? Mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Bom, E se eu tiver uma variável quantitativa discreta? Nós já vimos o caso da contínua. Se tivermos uma variável discreta, se ela tiver poucos valores, faça uma tabela direta desses valores, semelhante à variável quantitativa, qualitativa. Se, porém, essa variável, embora seja discreta, tiver uma grande variação, então você faz uma tabela agrupada em classes, como nós vimos anteriormente. Certo? É o mesmo procedimento, só que agora com uma variável discreta, quantitativa discreta. Vejam aqui esse caso. Imaginem vocês que nós tenhamos um número de reclamações por dia, numa determinada repartição pública, e um número de dias em que nós tivemos esse número de reclamações. Por exemplo, 0 reclamações nós tivemos 9 dias. 1 reclamação, 5 dias. 2, 7, 3, 5, 4, 2, 5, 2 dias. Um total de 30 dias no mês. Certo? Percebam aqui a frequência absoluta, as frequências, a frequência relativa, este valor dividido por 30. Podemos apresentar os percentuais. A frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Exatamente como na tabela agrupada em classes. O que, que mudou? Ao invés de a gente ter aqui as classes, um limite inferior, limite superior, nós temos os próprios valores da variável, já que ela é quantitativa discreta e que não apresenta grandes variações. Veja, a variação máxima encontrada foi de 0 até 5. Você tem 6 valores possíveis. Ora, 6 valores, dá para fazer uma tabela dessa. Agora imagine, pessoal, que nós tivéssemos a seguinte situação. O número de reclamações por dia variou de 0 até 125 no mês. Teoricamente, nós teríamos que fazer uma tabela com 126 linhas, de 0 até 125. Como você só tem 30 dias no mês, muitas dessas linhas teriam frequência zero. Você tem uma grande flutuação de 0 até 125. Nesse caso, seria recomendável fazer um agrupamento em classes, fazer faixas de valores para essa variável número de reclamações. Certo? Mas vejam aqui, nesse caso, que nós estamos observando aqui nessa tabela, isso não é necessário. Muito bem. Uma forma de a gente apresentar os dados, pessoal, é em termos de gráfico. Este gráfico que está apresentado aqui para vocês é um histograma. O histograma, o que, é que nós fazemos? No eixo vertical, muito usado para variáveis aqui, uma tabela agrupada em classes, nós colocamos os valores da variável. Por exemplo, o percentual de contribuição do INSS. Aqui nós temos os limites das classes. Ó, classe 38,5 a 43,5, 43,5 a 48,5 e assim por diante. E no eixo vertical, nós colocamos barras proporcionais à frequência absoluta de cada classe. Observem, pessoal, isto aqui é aquela tabela que nós construímos, exatamente a mesma coisa. Só que observem que dá para ver de cara que a classe do meio, a classe 48,5 a 53,5, tem a maior frequência. E podemos também ver a distância relativa que existe entre as outras classes. Temos aqui, então, uma concentração de dados nessa parte central. Isso dá para ver claramente com o histograma. Só temos que tomar cuidado com uma coisa com esse tipo de gráfico, a escala vertical dele. Este gráfico aqui começa exatamente em zero. Então, as distâncias relativas entre essas barras não estão sendo distorcidas pela escala. Às vezes, se eu mudar essa escala, por exemplo, se a escala começasse em 1, ou mesmo em 2, nós teríamos diferenças na interpretação. Então, o gráfico, teoricamente, você tem uma apreensão da informação muito mais rápida do que a tabela. Porque a tabela, você tem que ler a tabela toda para apreender a informação. No gráfico, como vocês podem ver aqui, a informação aparece de uma maneira muito mais rápida. Porém, se eu mexer na escala, se eu fizer alguma modificação aqui, eu posso viesar o resultado. Muitas vezes, pessoal, o pessoal faz isso não é por má fé, é simplesmente se atrapalha, ou por ignorância. Ah, vamos modificar a escala para ficar mais bonito, vamos fazer isso e tal. Pensando no aspecto estético, se esquece de que às vezes uma modificação pode levar a um viesamento dos resultados. E se a variável for qualitativa? Esse gráfico aqui você já deve ter visto em algum lugar, é o chamado gráfico em setores. O que é que nós fazemos no gráfico em setores? O gráfico em setores, pessoal, você pega um círculo e divide em arcos proporcionais à frequência absoluta de cada um dos valores da variável. Então, o que nós sabíamos lá? Ó, dentre os satisfeitos, 40% são do sexo masculino e 60% do sexo feminino. É aquela tabela que eu mostrei para vocês anteriormente. Veja como é muito mais rápida a apreensão da informação, uma vez que você apresenta no formato aqui do gráfico. Isso aqui vocês vejam, provavelmente já viram na televisão, já viram em revistas, já viram em jornais. O gráfico em setores é muito usado. Então, o arco aqui, ó, do círculo, que como vocês sabem, se divide em 360 graus, você faz uma regra de três simples e define quanto do arco vai para cada categoria, de acordo com o percentual, a frequência relativa de cada categoria que você tem aqui na variável qualitativa. Um gráfico desse, pessoal, pode ser construído até dentro de um editor de texto. Alguns editores de texto têm a possibilidade lá de inserir gráfico. E ele já vem com uma tabela, você modifica a tabela e apresenta os resultados. Foi isso que eu fiz aqui. Eu usei o editor de texto e pedi para inserir um gráfico ali dentro. E entrei com as informações e o resultado do gráfico está aqui apresentado para vocês. Certo? Então, para variáveis qualitativas, esse gráfico é muito interessante. Certo? Aqui nós temos, pessoal, o polígono de frequências, que é outro tipo de gráfico. Vejam, o que é que nós fizemos aqui? Nós estamos unindo os pontos médios das classes, daquela tabela, daquele histograma que nós vimos anteriormente. Pela disposição dos pontos aqui, nós podemos ter uma ideia de como é que está o comportamento da variável. Repare, então, que nós temos o ponto máximo do polígono para o ponto médio 51, para aquela classe que tinha um valor mais elevado de frequência. Então, essa distribuição nos possibilita ter uma ideia melhor da distribuição da frequência, né, do percentual de contribuintes do INSS naqueles 20 municípios. Polígono de frequência é bastante usado para ter essa boa visão. E também podemos apresentar para vocês a ogiva. A ogiva é outra forma gráfica de você representar os dados de uma tabela agrupada em classes. Só que agora, pessoal, a ogiva utiliza a frequência acumulada. Percebam aqui, ó. E aqui o que é que nós temos? A frequência acumulada até o limite superior da primeira classe, a frequência acumulada até o limite superior da segunda, da terceira, da quarta e da quinta classes. Certo? Então com isso aqui você pode ter uma ideia de como é que está a distribuição também dos seus dados. Reparem, a frequência acumulada vai aumentando aqui, o que é de se esperar, e aqui você vai chegar ao 20. Você pode ter aqui também em termos percentuais, para ter uma melhor ideia de como é que está o agrupamento dos seus resultados. Certo? Então aqui a gente percebe claramente, pessoal, que a gente tem um salto da segunda para a terceira classe. Vocês se lembram? Quando apresentei a frequência acumulada, 70% das observações estavam acumuladas até a terceira classe. Então vejam aqui, ó, essa informação é extremamente importante. Aqui a frequência acumulada até aqui é 14. 14 dividido por 20, né, você vai ter ali os 70%. Muito bem. Com isso, nós encerramos a nossa aula da unidade 2. Eu peço a vocês que façam as atividades de aprendizagem e que, se tiverem quaisquer dúvidas sobre o conteúdo da aula ou sobre as atividades de aprendizagem, vocês consultem os seus tutores. Certo? E até a próxima, até a unidade 3. Espero vocês. E não se esqueçam, um curso à distância, você precisa muito mais disciplina do que um curso presencial. Não se esqueçam jamais disso. Vai exigir muito mais de vocês do que se fosse um curso presencial. Até a próxima!